Reflix, do Portal Refil.
Sobre o sétimo episódio de Shogun, o tempo de um incenso. E hoje temos eu, Baconzitos.
E eu, Mike, de volta aí.
Mike, qual é a sinopse?
Superado por novas alianças em Osaka, Toranaga forçado a fazer um novo acordo com um membro da família há muito perdido.
Olha aí. O episódio começa com a porrada comendo. Eu falei, tá na guerra, fudeu.
Não, já,
e vai, Toranaga ganhou. Eu falei, porra, a primeira porrada já começa
eu
no
achei,
fim, né?
Eu achei que já tava assim, o cara já tinha adiantado pro pau quebrando, já tava tipo na terceira, quarta batalha.
Batalha lá pra tomar Osaka, não.
Isso.
40 anos atrás, primeira porrada do bicho, Toranaga Verjão vencendo seu primeiro confronto.
Foi joia, né? Aí vai lá, então, ó.
Então
corta
que
a minha
meu...
cabeça aí, eu quero que o meu segundo seja o moleque
o
aí.
Que o... ganhou aí, o estrategista.
O moleque ganhou a batalha, exatamente. Uhum. Isso.
No final a gente descobre, o cara foram 9 porradas pra cortar a cabeça do cara.
E cara, você fez mó zona, mas a lenda ficou de que então o moleque chegou lá e cortou a cabeça dele.
Uhum.
Ele tinha o quê? Ele 12, não era? Era um moleque de 12 anos.
Exatamente, coisa assim.
Ah, é. Uhum. Mesmo assim, né? Mesmo fazendo a bagunça pra primeira vez.
Quem é que fala pro seu segundo ser uma criança?
É, que tipo de idiota, né?
Uhum.
Nem travesseirou a mulher, tá aí já cortando cabeça.
Exatamente. E aí chega o meio-irmão do Toranaga aí, que quem é ele, Mike?
Historicamente eu não me lembro não, cara, mas eu acho que... Não acho que foi uma invenção absurda, não.
Tokugawa Akitake.
Aí, tá vendo?
Morreu em 1910... Não, é outro meu irmão. É, o povo gosta de fazer esse filho pra lá, né?
Mas de qualquer forma, era o irmão que tava perdido, o cara não foi visitar, o bicho tá lá no feudo dele encostado, curtindo o feudo dele lá.
Matsudaira Iemoto. Ele é o filho ilegítimo de Matsudaira Hirotada de Okazaki, o meio irmão de Tokugawa Ieyasu.
Que tava lá encostado, né? Meio irmão.
É.
Não é filho legítimo, tá
é
lá,
filho
legítimo, tem o feudo dele,
uhum.
Tem o exército dele, que é o exército, o cara foi, não foi participando de guerra nenhuma, não era o cara.
Tal, porra, tu tá bem e tal, não sei o que, mas quem fica olhando pro lago o dia inteiro também não envelhece muito, não.
Não, mas é, né, e o cara tá ali, com o feudo, que é relativamente rico, o cara não tá participando de outras guerras, só tá acumulando poder, né?
Entre ele e o resto da galera tem o Toranaga, né?
Exatamente, o então, Toranaga que tá na frente.
É,
ele
o Toranaga
é meio irmão, ele não é nem nada, né?
Pô, achei fera, velho. O bicho chega com o exército. E a câmera mostra assim, né? Tipo, a estrada. Aí você vê a galerinha de branco. Eu parei pra olhar. Sabe aquela perspectiva que até o final do universo tem a galera de branco?
E fica bastante claro depois,
é,
né?
Depois quando ele vem pegar a rendição do cara.
Quanto as forças do Toranaga estão... É, o quanto está diminuído o exército dele, né?
Por causa
que ele
terremoto.
Tinha um exército enorme ali, tá um negócio que os caras vieram com a ponta de lança assim, gigantesca e gente saindo pelo ladrão, né?
É.
Não mostra o último cara.
Não.
Então o cara chegou com um exército que nem é o exército do feudo dele inteiro, né?
E aí o Toranaga vai, recebe o cara, vamos lá, tomar uma, fazer uns negócios.
Amanhã te faço a proposta.
Não, mas por que você não faz proposta hoje? Não, porque hoje a gente vai tomar uma. Então eu vou te dar uma azeitada aqui, né? Vou te dar um...
Vou contratar a prostituta mais famosa.
Vou te dar um saquê gostoso, a rapariga... A mais top que tem aqui por uma semana.
A rapariga Prime, né?
Exatamente. E aí vou te aliciar pro meu lado. Só que o cara chega lá já sendo o novo regente do Japão.
Isso aí foi surpresa, né? Porque começa todo mundo a falar das histórias de quando era moleque, não sei o quê. E a história começa a descambar pras... as escorregadas do Toranaga.
É, que o Toranaga, ele já fez merda, que...
Já vai, a galera fica
já
nervosa.
Cagado no cavalo.
Isso, tem o pena do cavalo, cagado.
E aí o cara chega e fala assim, não, eu sou o novo regente, tá aqui a ordem de rendição pra você. O cara lê e fala, eita porra, que bosta e tal. E aqui tá a ordem pro teu filho cometer seppuku, porque matou o emissário.
É, que não é um crime besta, né? É. Se você parar pra pensar, acho que é até hoje, né, cara? Você não pode chegar e matar o mensageiro.
Uhum.
Isso aí é uma afronta, acho que desde a antiguidade até hoje, né? O mensageiro, ele tá indo como diplomata, né?
Uhum.
É como se você, sei lá, o país entra em guerra e mata o teu diplomata que tá lá.
É como se você bombardeasse a ajuda humanitária. Explode a
embaixada, é.
A ajuda humanitária, tá indo ajuda humanitária lá pros caras, assim, bombardear tudo. Isso aí é uma merda.
Mas é o diplomata, né, cara? É pior.
Ah, velho, né? Ajuda humanitária é cheia de diplomata dentro. Né?
Sim, sim.
E aí, rola a treta toda, o povo cercou, o cerco tá cercado, como diz o Ceilândia, muita treta.
Cara, e a galera parada, né? Tipo, no morro, as fileiras de gente parada no morro, né?
É.
Não é uma fileira de gente, é uma, aí morro mais acima, outra galera, morro mais acima, outra galera.
Exatamente.
Tem tipo as linhas de gente, né? O cara chegou com o exército maior do que o exército do Toranaga.
Uhum. E aí o Toranaga fala aquele esquema assim, então beleza, ó, eu vou te responder amanhã à tarde, já que você não quer falar de negócios amanhã, eu vou te forçar a me esperar até amanhã, o fim do dia, pra gente resolver isso.
Eu achei muito legal, porque foi assim, cara, por que você não faz essa proposta logo agora? Porque agora eu tô curioso, né? O que, que você vai falar pra mim amanhã?
Uhum.
O que você não vai falar pra mim hoje? Qual que é a proposta que você vai fazer pra mim amanhã? Que já não me fizeram semana passada.
É, por que que você tá esperando até amanhã?
Porque o regente sou eu, é.
Não, e aquela malandragem também. O que que você tá esperando acontecer de hoje pra amanhã? Tu vai me matar enquanto eu estiver dormindo?
É.
E tomar meu exército? Tá esperando o teu exército chegar e pegar o meu dormindo? Tu vai matar
Mas
todo mundo no sono?
A curiosidade ainda assim, né? Você vai me oferecer qual feudo?
É, isso é muito legal. Isso é muito lindo. Imagina eu, dono do Dizo aqui. O cara ainda fala essas paradas, sacou?
É, exatamente.
É, o que que tu vai me oferecer pelo meu exército? Já que não,
É a passada de perna em todo mundo, né?
Uhum.
Porque ele não esperava que o meu irmão dele fosse seu regente. E a Bugie, que achava ainda que tinha jeito de fazer a aliança.
De manter a aliança dele com a galera lá. E o cara só devolveu...
Tá aqui sua resposta.
A cabeça do mensageiro, olha aí. Japão é assim.
Tá aqui sua resposta aqui, ó.
É.
Né? Então agora, a minha dúvida é assim, qual que é o testamento do Yabushi que tá valendo? Porque no episódio passado ele já tava escrevendo mais um, né?
É, não. É, ele rasga eles, né?
Isso.
Agora ele vai escrever outro. Mas, aí nesse meio termo de 24 horas pra dar... 24 horas não, né? Tipo, até o final da tarde, dia seguinte, eu vou botar aí umas 12, 16 horas pro bicho responder, o Black Thorn fica naquele negócio, eu quero ir, me deixa embora, me dá meu barco, e o caralho é quatro. Quando ele vai olhar, chega a embarcação.
É, o plano dele, na verdade, era assim, ó. Dá pra gente, se você deixar eu entrar no meu barco, a gente consegue fugir.
Ele tava querendo fugir, mas ele tá querendo fugir já no esquema
com
assim...
Com o Toranaga, já com todo mundo dentro, ó, dá pra fugir. O plano dele é fugir, mas ele tá tentando convencer o Toranaga a fugir, mas a mulher tá assim, foge pra onde? Vai pra onde?
Vai fugir pra onde? Não, vamos pra Inglaterra, pô.
Todos,
né?
Quase dança.
Quase dançou, velho. Porque o Jin, a Jin, que é a dona do puteiro lá, solta o veneninho no ouvido do
sobrinho.
Sobrinho do Yabuji.
O fofoquito, né?
E vai falar assim, ó, o cara tava mais interessado em outra pessoa que comeu tua mulher, mas tava querendo ela outra. Aí, velho, o bicho vai lá falar merda no ouvido do Buntaro.
Mas ele é o fofoquito, né?
Não, velho, ele é o manipulado.
E achando que ele é o manipulador, né?
Uhum.
Tá ali só fofoquito.
Ele tá sendo usado como garoto de recado.
E o Yabushi que fala assim, como é que é? Tá o samurai aí com as espadas, mano.
Tu não sabe usar?
Puxa a espada aí.
Puxa aí. Aí o cara segura no estilo do florete,
esgrima.
Né?
Esgrima.
É, do florete. Ele, não, segura aqui, ó, com as duas mãos. Então na primeira porrada a espada vai pro chão. Velho, o bicho cai e o Buntaro, velho, vem correndo assim, vou matar
com
esse
cara
agora. E o bicho fala assim, tá, mata, velho, quer matar, mata. Foda-se, já sou prisioneiro, não posso sair dessa porra mesmo, tô fudido, achei que eu ia conseguir pegar o barco e vazar, mas não. Já tô vendo que a merda não vai pra aí, né? E aí o cara fala, não, mas esse cara não é meu pra matar.
bem ou mal, né?
Ele não é meu pra matar.
O portador do estandarte, o cara tem um feudo.
Uhum.
Se eu matar vai dar merda, eu vou ter que me matar também.
Se eu matar, eu vou estar desonrando o meu clã. Lorde. Vou estar desonrando o meu nome, o cara que não tem respeito a tal e não sei o quê. E aí ele chega lá e fala assim, porra, e aí, deixa eu matar o cara, velho. Aí o cara fala assim, ah, mas por quê? Porque ele tá se engraçando com a minha mulher. Ah, é? Tá, então mata ele e mata a tua mulher. São os dois que estão se engraçando, corta a cabeça dos dois. Não, mas aí não dá, então se você não vai cortar a cabeça de um, não corta a cabeça do outro. Aí o bicho fala, puta que pariu, velho. Esse cara vai ter que cair na minha espada de outro jeito.
Exatamente, cara, exatamente. Aí tá bom, cara, fica aí rendido, cagando no pau aí. O que você vai fazer? Vai levantar?
Puto.
Né?
É.
O outro ali, ups, né? É, tô carregando as espadas aqui. Não posso carregar revólver que mandaram não carregar revólver.
Então vamos ver, eu acho que seria massa se ele aprendesse mesmo.
Sim.
De usar a katana, mesmo que não seja porra, o nível do cara que treinou desde pequenininho, né, mas pelo menos, né, vai. E aí, né, tem aquela a cena do pedido da Jin, velho, que é assim, ela fecha o capítulo, né, fecha o episódio de um jeito que você fala assim, filho de uma puta, ela foi a única que viu o movimento do cara, porque ela chega lá pra pedir, não, olha só, eu sei que você tá reformando.
Dá um pauzinho do seu tempo aí.
Vou fazer mais barato a puta, mas se tu me der um pedacinho do seu tempo, quanto o tamanho do incenso. Quanto
pauzinho,
incenso queimar. Exatamente, né? E aí ela vem e pergunta, pô, e tal, que você tá reformando Edo, né, que vai virar Tóquio mais pra frente, uhum, na história japonesa. Você tá reformando e tal, e pô, e você não quer deixar ali um pedacinho da área, pra fazer, né, as casas de chá. Eu não tô falando puteiro, casa de chá e tal, não sei o que.
É o puteiro, mas é o puteiro plus.
É o início das geixas.
Exatamente.
Que fazem a cerimônia do chá, que faz a massagem no cara, que dá banho, que tem a terra.
Não, que entretém, que faz a
que
poesia.
Que toca música,
que pá,
não sei o que. Então o cara passa o dia inteiro lá com a bicha fazendo um monte de coisa, lavando cabelo, tirando, espremendo as espinhas, fazendo tudo, velho, sacou? Cuidando do cara inteiro, não só a cabeça de baixo, mas a cabeça de cima e o corpo do cara, sacou?
Isso.
E aí...
E o questionamento dela é genial, né? Porque dá pra ver o quão influente que ela é, né?
Não, e
o quão esperta ela é.
Inteligente ela é, exatamente.
Porque
como
ela
é
tá
que
ali...
você, isso, o estrategista pica das galáxias, cheio de espião pra lá e pra cá, não viu nenhum movimento do exército inteiro do teu irmão chegando, se posicionando. O que que você tá querendo?
Ou você tá querendo ganhar um tempo pra tuas forças de Edo chegar aqui, né?
É, eu não sei.
Acho que
eu
é
achei
isso,
que ele tinha já ido buscar as forças de Edo e tinha chegado com a galera. Aí teve o terremoto, perdeu mais da metade.
Mas tinha gente querendo, nossa, a gente conseguir fugir, eu consigo chegar com as tropas de Edo.
Ah,
o Buntaro fala isso. Se eu conseguir fugir, a gente consegue juntar todas as tropas de Edo e trazer pra cá.
É, porque é o resto, né?
Então ele já deve ter mandado isso aí antes.
E aí tem aquele esquema, né? O cara é um estrategista de verdade, né? E se, ah, amanhã eu te respondo, já é ele pensando o que ele vai fazer. Usando todas as estratégias e pensando na merda, na morte da bezerra, o caralho a quatro. Como é que eu vou fazer pra sair dessa enrascada? E enquanto ele tá pensando como é que ele vai sobreviver, tá todo mundo ao redor dele falando assim, ah, não, porque eu quero que venha a galera de Osaka logo, que eu quero morrer matando um monte. Né? O filho dele tá doidinho pra matar a galera antes de morrer em batalha.
A resposta disso é joia, né?
É.
Só quem nunca participou da batalha tá ansioso pra participar da batalha, né?
Exatamente.
Só um idiota quer participar da batalha, do terror, da guerra, só quem nunca viu.
É.
Só leu a respeito, leu a poesia, achou lindo.
Ah, é, porque depois
é que
da
acha
batalha,
que a morte é joia, gloriosa e tal.
E aí tem o um esquema, né? Que tipo assim, tem aí esses a molecada querendo matar os outros no campo de batalha. tem a mina que recebeu final, de novo o corpo do marido do filho, que cometeu tipo cu, que ela falou, não, quando daqui a pouco vai dar os meus 6 meses e eu vou cometer
eu vou poder também
e vou me juntar com eles. E aí o cara, o pai dela, o vô dela, eu acho, sei lá.
É o vô.
Vou até falar assim, não, por que você não escolhe a vida? A gente vai ganhar. Ganhar de quem?
É.
Né? E aí...
Vai ganhar como? Então, a mulher tá ali também, vai ganhar
aí,
como?
É, e aí eu fiquei juntou a com B, e esse velhinho aí, que tá junto com o Toranaga o tempo inteiro, ele é pai do Buntaro.
Sim, e ela chama ele de vovô, eu acho que é porque ele é tipo um ancião da família, mas uhum. É tipo indiretamente alguma
um
coisa
tio,
alguma do
coisa
marido
assim.
Que morreu.
É.
Que é o vovô, né? O idoso. Chefe da família.
E aí tem a outra doida, que é a Mariko, que fala, ah, não, eu tô aqui do teu lado, eu tô sempre fazendo os negócios, não quero saber do pau do cara, já peguei, já matei a curiosidade.
A vontade.
E tal, não sei o que, se você quiser, me
também
mata aí.
Também não quero
aí,
meu marido.
Me mata aí, que eu tô prontinha pra morrer, já tem uns 30 anos já. Aí
deixa
cara,
eu me
tá
matar,
maluca, velho.
Finalmente, né?
Tá maluca, meu irmão.
É todo mundo querendo matar ou morrer, o outro cara quer matar ela, quer matar o outro, mas aí se matar o outro vai matar a tua mulher também, aí, ah, mas eu não quero matar minha mulher.
E o
tá
único
todo
que
mundo
quer
nessa
sobreviver
dúvida
na parada
aí.
Toda aí é o Toranaga.
Cara, então, você não achou esquisito não, cara? Tá parecendo pra mim que o tempo todo ele tá querendo ganhar tempo, porque aí, ah, me rendi.
Aí
então,
vou me render, aí você vai me levar.
Rendeu.
É, você vai ter que me levar pra Osaka.
Isso.
Eu já queria ir pra Osaka mesmo.
Aham.
Já me põe na carona aí.
Minhas tropas estão na metade do caminho para Osaka.
Uhum.
Eu acho que a marcha era justamente essa. Ele vai com o exército dele e encontra o restante das forças dele no meio do caminho.
Caralho, será que vai rolar o...
Vai rolar uma pinça, cara.
É o que eu tava pensando, será que não vai rolar isso? A galera vai, o exército do cara, parte dele subir para Osaka com o prisioneiro. A outra parte já vai ficar segurando ali Izu.
Uhum.
Outra parte vai descer pra ficar protegendo o feudo dele. E aí, no meio do caminho, no próximo episódio, a galera chega e... Ahá! E resgata.
Eu acho que
o
é o seguinte, como ele se entrega, então todo o exército dele vai refém. E aí, então vai um pedação do exército do irmão escoltar essa galera toda que tá rendida.
Uhum.
Ó, o cara é nobre, ele não vai reagir, não.
Vai lá.
Então vai aqui, fica uma parte do meu exército, o exército do meu irmão,
uhum,
controlando essa área aqui, porque todos os homens daqui são traidores, vai todo mundo morrer. Então todo mundo sobe pra Osaka. Mas o exército dele tá vindo de Edo, porque tem, do jeito que ele fala pro Buntaro assim, não vai dar, você não vai conseguir nem sair daqui, que dirá que você vai conseguir chegar e avisar alguém pra de repente, talvez, trazer, não vai rolar.
Uhum.
Então ele já sabe que o exército dele tá vindo, ele é um otário.
Então, e aí eu acho que faz sentido.
Tá esvaziando ele, tá Edo, entendeu?
Uhum.
Tá esvaziando Edo.
Mas de qualquer forma ele faz o testamento, e no testamento ele deixa lá uma área de Edo pra Jin fazer o que ela quiser. Que historicamente, né, a reforma de Edo, né, é uma coisa histórica no Japão, ficava esse negócio de mudando a capital do Japão entre Osaka e Tóquio, Osaka, não sei o quê.
Mas no regime Tokugawa, fica o regime Tokugawa inteiro Edo.
É, exatamente. E aí eles fazem a reforma, fazem o castelo, etc e tal. Tem, no próprio livro do Musashi, ele e o Tetsu vão trabalhar de pedreiro no castelo e tal.
Mas assim, cara, ó, mais uma indicação de que ele sabe que ele não vai morrer ali.
Não, porque, se ele morrer,
veja
tá
bem,
pedaço.
Mas aí que tá, cara. Ó, se você morre, traidor, e o teu filho vai cometer seppuku, quem é que vai controlar ele? E se você já foi decretado traidor, e você já é traidor do país aí, fomentador da guerra, nada do teu testamento vale.
Ah.
Concorda comigo? Não vale nada, porque
é,
o próximo
porque
cara
vai
chegar e falar assim, ah,
tô traindo, espólio, né?
É, do traidor, não vai rolar. Não vai rolar, não. Esse cara é traidor, o filho dele, que seria o herdeiro, já mandaram cometer seppuku. Então, quem é que vai ficar com Edo? É o meio irmão dele, provavelmente.
É.
Entendeu? Provavelmente é o meio irmão dele que
já
tá ali aprisionando. Então vai falar assim, não, esse testamento não vai nada, cara, traidor.
O cara que evitou a guerra toda, né?
É, eu que evitei a guerra que sou o dono. Esse cara aí morreu, ele escreveu o testamento quando? Foi depois que ele tava aprisionado? Não vale mais não. Então o Toranaga sabe, cara, que ele não vai morrer. Ele tem um plano aí, o ás na manga, que ele precisa de tempo.
Uhum.
Ele precisa de cada vez mais tempo. Ele tá ganhando tempo. E acho que aí bate com o título do episódio, entendeu? Ele tá contando os pauzinhos do tempo, assim.
É, porque ele fala, cada inclusive,
pra... Cada pauzinho de tempo que passa.
Os caras lá que, tipo assim, quando a gente não sabe quantos pauzinhos de tempo a gente tem. Então, vou dar...
E ele tá contando,
que eu prometi ali pra ela, vou dar pra ela. Mas aí, velho, tem a parada que agora que a gente tá conversando, que me veio na cabeça, que o Black Thorn manda todo mundo tomar no cu.
Cara, fala, isso é ótimo.
Vocês estão tudo morto. Levanta, vai embora, ninguém faz nada. E eu falei assim, olha o mensageiro aí agora.
É.
Olha o cara indo falar onde é que tá a galera. Porque ele já aceitou que ele é prisioneiro.
Sou prisioneiro mesmo.
Se Toranaga morrer, ele vai morrer.
Vou fazer o quê? Você vai me pedir de sair daqui? Vou dar um tiro na tua cara. É. Já não posso pegar meu barco. Eu tenho um naviozão gigantesco e mais um monte, sim, de navio em volta. Então isso aí...
Vou pegar um cavalo.
Esse aí já partiu.
É.
Ninguém me impediu de sair. Eu saí afrontando aí, ninguém me impediu de sair.
É, porque é um bárbaro mesmo.
Nem do cara
mesmo,
que tá ali. Tá todo mundo preocupado com o Toranaga. Vai.
É, se fode Toranaga do cara. Só isso. Alguns sabem que o cara é
Eu não sou nada dele, não,
o
cara.
O Banner,
sou prisioneiro,
né?
Aqui, é. Tô dando com essa espada aqui de enfeite que eu não sei nem usar, mano.
É.
É sério que vocês vão se render aí? Cadê? O cara já tá assim. Cadê a morte de samurai aí? Que achei que ia levantar todo mundo aí, sair matando geral aí e morrer. Cadê?
Exatamente.
Então não, ele é que não tá sacando, né?
Ou ele sacou demais, porque já falou alguma coisa com o Toranaga, com o samurai dele que fala português, sem a Mariko saber.
Tem um espião, que é o chegadinho dele desde o dia 1.
Que é o cara que...
É o cara que resgata ele.
É, que é o cara que toda vez que ele vai na praia ver o barco, tá
o
lá,
cara,
o cara
tá fingindo que fala português mal. Não, fala português mal, não.
É.
Porra nenhuma,
samurai que sabe pra caralho.
Fala português pra caralho, porque ele é um espião infiltrado, mano.
Que marca, pode ser o motivo do cara tá lá na praia, tal, fingindo que tá puto o tempo inteiro olhando pro barco, eu quero pegar esse barco, mas na verdade ele tá lá passando as paradas com o Toranaga. Aí eu tenho que falar aqui agora o seguinte, a gente não leu o livro, então a gente não tá dando spoiler pra ninguém, e a gente tá falando o que a gente acha que pode acontecer, que a gente pode estar errado, como nos outros programas a gente já falou muita coisa errada, assim, na parte de teorias nossas, né?
Uhum.
Faz parte da brincadeira. Mande suas teorias também, conversa aí com a gente, fala o que você acha que vai acontecer.
Eu vi também o seguinte já, tá? Eu já vi vários comentários aí na internet de que já desviou bastante da fonte, do material fonte.
Sim, porque
então já não tá seguindo
o filho do
o
cara
livro,
não morre no livro.
Já não tá seguindo o livro e já não tá seguindo a série original também. Tudo bem.
Uhum.
É uma adaptação, ok. Sim. Não tem problema, né, cara? Acho que a galera fica também, eu quero ver o livro palavra por palavra.
Aí
o seriado, aí lê o livro, pô.
Lê o livro, cara.
Não tem que assistir a série e ficar esperando o próximo episódio.
Exatamente. Lê o livro, usa a tua imaginação, melhor placa de vídeo que existe no mundo.
E como é que termina aí?
Aí o moleque merdeiro fazendo merda, né, velho?
Uhum.
Decide invadir o puteiro.
Não, eu vou... Porque ele tá falando, então a gente vai morrer sem molhar a espada? Não, eu vou molhar a espada.
É, aí vai lá, decide matar o tio.
Com a ajuda de quem?
Do Yabushige?
Não.
Não,
da dona do puteiro.
Da dona do puteiro, lógico. Porque ela tá mais interessada que o Toranaga viva, hein? E
então,
aí vai dar o espaço pra ela.
Foi secretamente sancionado isso aí? Ou tipo, claro que o Toranaga sabe que o filho dele vai fazer isso aí. E tem o plano, a mulher já tá fechada com ele?
Sim, porque ele já deu... O espaço em Edo pra ela e tal, já tá
então
aqui.
Então já facilitou pro cara morrer ali no puteiro.
Uhum. Ah, entendeu? Pera aí que eu vou ali buscar um negócio pra você ter mais prazer. E vaza.
Tá aqui, ó.
Tá aqui o negócio, ó. Moleque merdeiro fazendo merda.
E cara, e quase que ele se dá mal, né? Porque o bicho, primeiro, tá tão escorregadio que ele mesmo, ele cai no kimono comprido.
Ele tropeça tudo,
pisando
cai
na pedra e fica com o pé brocado.
Cai de cara na aguinha ali, velho. Pro moleque
isso
chegar finalizando ali, era de primeira.
O moleque ficou lá, eu quero... Vira de frente, né?
Porque é, não porque pode matar... fazer o um negócio direito.
Não, ele não pode matar
pelas
o cara
costas.
Pelas costas.
É. Não, eu quero cortar sua cabeça numa porrada só, porque eu sou foda.
Porque eu sou filho do cara que com 12 anos faz vez
isso. Olha pra mim, tá, não sei o que, pisou na seda molhada, velho.
Cara, o bicho escorrega, se fode, bate a cabeça na pedra, morre, mais cretina.
Mais cretina e o melhor, né? O cara ainda vira pra ele e fala assim, e aí, o que, que tem de belo nisso aqui?
Porque, ele já pega o cara tentando mancomunar na termas, né? Na fonte termal. E aí tá aí, não tem nada de bonito não.
O
próprio bicho tá terrorizado. Ele achou que ele ia morrer.
Sim, tá com o cu na mão, que quase morreu. Só não morreu porque conseguiu correr.
Só não morreu porque o moleque é mongo.
Que é moleque,
velho. Moleque não tem experiência, exatamente.
Não fica esperando, velho. O cara tá ali, sem saber o que fazer, tu ataca.
Ganhei. Cara, mas o que dá a entender, por exemplo, então? Quem foi o primeiro cara que esse moleque matou na vida? O mensageiro desmembrado, já sem um braço, sem uma perna. Foi o primeiro homem que ele matou. Que ele mesmo foi lá e matou. Então, aí agora tá o cara fugindo de mim. Ah, eu vou matar o cara. Nervosão.
Claro, que... Né? Por mais que o pessoal escreva várias histórias. Aí a gente já fez reflex de Band of Brothers e coisa e tal. Que, né, cria-se histórias em cima dos negócios.
Romantiza, né?
Romantiza, né? Tipo, fala das coisas, você se apega às pessoas e tal, mas, velho, guerra é aquela abertura do Resgate Soldado Ryan, velho. Caos, terror, pânico, pedaço de gente voando do teu lado e no ouvido, é isso.
Exatamente.
É
e
isso.
Agora? O que você acha que vai rolar aí?
Ah, velho, eu tinha um pensamento que talvez Toranaga fosse converter o irmão. Ficar ali no ouvidinho dele, no caminho até Osaka, sacou? E falar assim, tu tá me levando pra lá. Eu já
você nem ouviu minha proposta?
Lá. Tu nem ouviu minha proposta. Agora que a gente tem tempo, já sou seu. Não posso fazer mais nada. A única coisa que eu posso fazer aqui é conversar contigo. Então vamos ali conversando. Então a gente já chega lá. O pessoal já vai abrir os portões. Já entra todo mundo pro portão aberto.
E a gente já toma.
Aí quando já tá lá dentro, mata todo mundo. E a gente é dono da parada. Tu fica com o norte e fica com o sul.
O problema agora é que não tá no plano o filho dele morrer, né, cara?
Não dá.
E o filho dele morreu, a morte de São Rosa ali, bateu a cabeça e morreu? Ok. Mas o irmão dele também sabe que, olha só, tu matou meu filho, cara. Fala assim, não, mas teu filho morreu, bateu a cabeça, peão. Não, foi tu que empurrou ele matou e bateu a cabeça e morreu.
É.
Ficou essa situação aí agora de que, bem ou mal,
é.
Foi tu que matou meu filho.
Matou
então
meu
acho
filho.
Que agora não tem perdão, não. Eu acho que agora a galera vai fazer ali
não,
aquele.
Faz muito mais sentido do que tu falou. O cara tá esperando as tropas dele se mobilizarem. Não, tu vai me levar pra Osaka, eu já ia pra lá mesmo.
Sabe o que eu acho que vai rolar? Vai rolar assim. Na hora que o cara menos esperar, ele mata o irmão dele. Aí só que tem um exército gigantesco ali que tem os generais que vão antes de se matar. Querer vingar a morte do senhor.
Claro.
Essa é a história. Então, mata meu meio-irmão, porque você matou meu filho, não sei o que e tal. Círculo do desespero, galera. Né?
Sim,
todo mundo de
costas
um pro outro aqui. Círculo do desespero, todo mundo de costas um pro outro, segurando o exército do cara. Aí chega o exército dele de Eda ali.
Um cavalo
pegando
e o caralho
todo
quatro.
Mundo pelas costas.
É.
Né? Eu acho que é isso.
É, funciona. Funciona bem.
E agora sim, né? Quem perdeu aqui, não morreu, que quiser se juntar comigo, vamos lá, invadir Osaka.
Vambora.
Eu acho.
É, porque, assim, pelo que a gente leu já na parte do Musashi, que é outro romance histórico, né?
Uhum.
E mostra, inclusive, no começo desse episódio, né? Uhum. A galera vendo o final da batalha, indo finalizar os caras que estão no chão.
Sim.
Sacou?
É uma coisa que eu falei no começo, né, dessa série. As pessoas, o samurai é honrado e tal. É, mas depois da batalha, sai cortando as cabeças.
Cortando as cabeças e finalizando
cara
o cara que tá lá meio... meio moribundo, o cara que não morreu 100% e tal. E aí, no final dessa batalha, galera que sobrou, vocês querem ficar comigo ou vou finalizar o exército do meu irmão inteiro?
Mesmo que for finalizar, pensa assim, ó. Chegou minhas tropas de Edo. Beleza, bota a roupinha das tropas do meu irmão.
E vamos.
E você vai levar a gente pra dentro de Osaka.
Já com o exército.
Como se fosse o meu irmão prisioneiro aqui. Porque já saiu o mensageiro.
Cavalo
pra
de Troia, velho. Cavalo
já
de Troia.
Saiu o mensageiro pra Osaka falando o cara se rendeu. A gente tá indo levar
aí,
ele pra Osaka com todo mundo.
O exército branco tá chegando.
É, carregando o exército do cara.
É isso.
Aí, né? Scooby-Doo.
É, aí não chegou, ela entrou lá dentro, velho. Já mata todo mundo. e acabou.
Cara, esse castelo japonês não é o castelo medieval, não, cara.
Não, castelo japonês.
No castelo medieval você tinha aquele uma coisa que é o buraco da morte, né? Murder Hole.
Uhum.
É uma parada que pra você entrar, você tá debaixo da chuva de pedra e água fervendo, não sei o quê.
E óleo,
a galera acha que não rolava tanto, não. Era muito mais água quente, pedra, lixo, entulho, bosta, bicho.
Latrina, exatamente.
Latrina, é. Entendeu? Para os caras escorregar, para ficar tudo doente, respirando merda, tomando pedrada na cabeça. Só que o castelo japonês, se você olhar, ele é, até você chegar no castelo, ele é um labirinto da morte.
Uhum.
Quando mostrou o castelo de Osaka por cima, não sei se você prestou atenção. Tem sempre um elevado com a galera assim.
Sim.
E é um, não é um elevadozinho, é um corredorzão de cada lado, assim, umas plataformas enormes que até você chegar no castelo, cara.
A viagem sempre foi que o forte japonês, né, a fortificação japonesa, ela é feita para ser defendida dos ataques a pé, porque no Japão não tinha tanto esse negócio de trebuchet, de arma de sítio, caramba, quatro. Mas eles faziam sítio. Mas era diferente.
Mas tinha o canhão já, então eles já achavam assim: ah, o canhão vai pegar. Mas eles, quando eles estão falando do castelo, a pedra fundamental aqui dessa esquina,
o castelo
esquina,
é feito de outra forma. O castelo em si, ele é todo bonitinho, feito de madeira. Tudo bem que são as toras de madeira gigante e tal, não sei o quê.
Mas aguenta,
mas pra você chegar lá, velho, você tem que passar pelas muralhas. E a muralha é exatamente isso que você falou: é um labirinto.
Uhum. É várias muralhas, né?
É, não, e aí.
Só que é assim: não é um fosso que deu na muralha, aí agora eu tomei na muralha e agora eu tenho que invadir outra muralha. Não, cara, é um labirinto assim.
Exatamente.
De um monte de corredor de vem e vai, zigue-zague, morrendo gente.
Eu achei uma foto aqui do castelo visto de cima. Ele tem o original, o real, né? Além de um fosso gigantesco ao redor dele. Ele tem um outro fosso interno e, cara, é muito espaço pra você andar, pra você chegar no outro portão,
e com o buraco sem saída. Se você virar pro lado errado, sabe, o buraco sem saída, agora tu tem que voltar, tu tem que conhecer o castelo bem pra tu conseguir saber.
Então, e sem contar que você tem que saber quais portões estão abertos e quais estão fechados.
Exatamente, exatamente, não é?
Simples,
vamos todo mundo aqui escalar uma parede, agora a gente tá dentro, né? E não tem, ó, o que você falou, não tem a trebuchet. E o arriscado tá justamente aí, né? Que o cara tem o canhão que destrói o castelo.
Sim, o Blackthorn tem.
Ele tem o canhão.
Toranaga tem.
Cara, ele tá ali com o canhão, com a canhoneira, 21 canhões.
Uhum.
Que a proposta dele é: não, eu quero atacar o navio negreiro, eu quero atacar o navio negro.
Sim.
Cara, aquele navio negro, na descrição dele, sozinho, ele afunda uma frota. Sozinho.
Sozinho, porque ele tem muito
canhão.
Então
o cara tá com um tipo de canhão ali que ele tá acreditando que, ó, com esse canhão aqui, a galera que sabe usar, eu ataco esse navio negro aí de longe.
Da terra, né?
Não, eu ataco o navio negro do meu navio fora do alcance do canhão português.
Eu não tô com o canhão português,
eu tô com o canhão inglês. E os caras ficam ridicularizando, falando: ah, esse canhão aí, a gente já conhece canhão português aí. Dá uns tiros assim, curto, que sai pra todo lado, não é confiável, e o cara chegou com o canhão que mira. Mira num cara em cima do cavalo e mata três.
O esquema é que o navio português, ele fazia aquele esquema que a gente vê muito nos filmes de pirata, né? Que ele chega de lado.
Vira de lado e. Blá, 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 blá. É.
50 milhões de tiros. É.
Mas se o cara tem o canhão que tem o dobro da distância, a precisão sinistra.
É, atira de longe e fala tchau.
Ele atira no mastro, cara.
É, atira no mastro, atira no leme.
Atira nos mastros, cara. Se atirar no mastro, o navio fala. Lerdão, fica aqui fazendo a volta nele aqui, atirando.
Uhum.
Né? Eu não sei, eu tô curioso, mas eu tô achando assim, episódio 7. Então, se não agilizar essa guerra aí...
É, velho, é 8, 9, 10, né? Acabou.
Eu tô achando que talvez, cara, será que vai ficar assim, então foram pra batalha e se tornou o Shogun?
Não.
Sabe aquele final Conan?
Mostra o Toranaga sentado no trono. Mostra que eles têm o que precisa pra fazer a porrada final.
Sim, mas aí será que vai ser o final Conan o Bárbaro?
Não, o final vai ser.
O cara se tornou o primeiro Tokugawa e não sei o quê.
Vamos lá. Acho que o final Conan de tipo assim. Ah, isso aconteceu, e aí tá não sei o quê, blá, blá. Beleza, isso aí talvez aconteça. Porque eu prevejo alguns finais. Uhum. Aquele seriado que tem 4, 5 finais.
Uhum.
Tipo, aí mostra o final do Blackthorn, que aconteceu com ele. Mostra o final da Mariko e do Buntaro, mas aí junto com o do Blackthorn mesmo. Vai mostrar o que aconteceu com o Yabushig.
Aquele final videogame, né?
Final Fallout, final Cyberpunk 2077.
Isso,
galera. E no final, pumf, vem uma cena do Toranaga já virando Shogun, subindo,
sentado,
botando a roupona,
né?
No trono, tá, não sei o que, e o reinado e o shogunato de Toranaga durou 200 anos e fechou e tal, e não sei o que, papai, não sei o que, e aí, ai, velho,
mas
eu
essa,
queria
é, né?
Muito.
Eu acho que vai terminar assim, aí termina assim, mas essa é outra história.
Não, eu queria que terminasse assim, mas no campo de batalha tem dois caras que não sei o que, aí tá lá Takeshi!
Isso! É. Mas olha só, cara, eu não sei, cara, agora eu tô nessa dúvida se isso não vai rolar. Bom, eu sei que o personagem histórico no qual o Blackthorn se baseia nunca conseguiu sair do Japão.
Nunca conseguiu.
Ele nunca conseguiu, ele morreu no Japão.
Morreu japonês.
Foi no Japão e do Japão ele não foi mais. Porque fecha o Japão, então ele tem que ficar lá e não pode ir para outro lugar. Já era. Tá aqui. Tá aqui com agora. Eu acho que vai ter a grande honra, vai se tornar vai ter o field dele e tal, não sei o quê. Tu vai casar com essa mulher aí que já é sua consorte aí por 6 meses. Ele não fica com a Mariko.
Não, não fica.
Acho que Mariko consegue finalmente se matar.
Na história real, quando a galera fecha Osaka, a pessoa que a Mariko foi inspirada tá em Osaka e ela já morre ali.
Isso.
Sacou, então?
Acho que morre com esse massacre dos cristãos.
Não, não. Ela morre quando o Ishido fechou Osaka e não deixou ninguém sair e pegou os registros de refém. Episódio passado, ela morre ali.
Ela já morreria ali.
Ela morre ali. Sacou, então? A pessoa que foi inspiração pra Mariko...
Já mudou a história.
Já,
né?
Morreu ali.
Mas tudo bem.
Mas é romance histórico, né?
Mas eu acho que a esposa do Blackthorn vai ser a mulherzinha que quer se matar. Tô aqui com a cinza do meu marido.
Sim, vamos ver tal.
Ela pega... que é a esposa mesmo.
Né? Que faz sentido também, velho.
Mais algum comentário aí, meu?
Não esqueçam de deixar seu comentário sobre o que acharam do episódio lá no post no portalrefil.com.br ou mandem seus e-mails para portalrefil@gmail.com. Ou se você está escutando no Spotify, tem lá o comentário também lá para você colocar, a gente sempre lê. E é isso aí, cara. Obrigado, Mike, pela sua presença. E a gente se vê semana que vem no próximo episódio.
Obrigado, galera, pela audiência. E a gente se vê no próximo episódio, com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço forte.
Falou.